Define parameters of program.
My captain, James Kirk, United Starship Enterprise.
I speak from pure logic.
Make it so, number one.
You cannot deny me, Cisco.
There's coffee in that letter.
Where no man has gone before.
Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Trek Brasilis ao vivo. Hoje vamos discutir as nossas expectativas e ansiedades para a estreia iminente da terceira temporada de Strange New Worlds. Pois é, tá chegando aí, depois de uma longa espera, finalmente estamos diante da terceira temporada. E para bater esse papo aqui comigo hoje, além de vocês que estão em casa, eu tenho a Mariana Gamberger. Boa noite, Mariana, bem-vinda.
Boa noite. Nossa, finalmente mesmo. Gente, é muita espera, muito tempo. Eu comecei a ver os trailers antigos aqui na New York Comic Con do ano passado. A gente teve dois trailers que a gente viu pedaços de episódio e nada. E, nossa, nem parecia que fazia tanto tempo que a gente tinha tido essas informações. Mas agora, finalmente, quinta-feira, estreia, e aí a gente pode voltar a discutir aqui sobre Strange New Worlds.
É isso aí. Também temos o nosso queridíssimo Carlos Henrique Santos. Muito bem-vindo, Carlos. Expectativa?
Obrigado. Boa noite. A gente que é mais antigo, que ficou teve que esperar 18 anos para ter uma série de jornada lá, tempos atrás, aprendeu a controlar essa ansiedade há muito tempo. Então, é legal. É sempre bom ter uma estreia aí de jornada e a gente estava assim com saudade de Strange New Worlds, e bater esse papo aqui com todo mundo, com a rapaziada. Vai ser já fizemos um Watch Party semana passada, um bom retorno.
É isso aí, começando dando uns recadinhos aí para você que está acompanhando a gente. A primeira coisa, e a mais óbvia, não esqueça de deixar o seu like aí, nós precisamos do seu like para que essa live possa se espalhar o máximo possível. Ainda mais porque a da semana passada que nós fizemos, infelizmente o YouTube decidiu que ninguém mais vai ver. Quem viu ao vivo, viu. Quem não viu, não vê mais. Implicaram com as imagenzinhas, os frames que a gente colocou na tela, dizendo que violamos direitos autorais e por isso não poderemos rever. E é interessante que o Carlão falou algumas coisas na live da semana passada, já de expectativas e antecipações para a volta de Strange New Worlds, que pela primeira vez vem de um cliffhanger. Né, eles fazem, tudo bem, já teve um mini cliffhanger com aquela coisa da prisão da Una, né, no final da primeira temporada, mas ainda assim era tipo, terminamos uma história, jogamos uma coisinha aqui e depois a gente vê como resolve. Nesse caso não, é uma história que é abortada no meio e aí a gente espera um longo período, inclusive porque tivemos um hiato maior do que o normal em razão das greves que houve em Hollywood, greves de roteiristas, greve de atores, e tudo isso atrasou a produção, e aí, com um ano e meio depois, a gente vem a ter a continuação dessa história. Vou começar, então, perguntando por isso. Primeiro, vocês acham que esse ato maior do que o normal, apesar do Carlão já ter dito aí que para ele, tranquilo, depois de 18 anos esperando, esses meses todos são fichinha. Vocês acham que isso muda de alguma forma a nossa expectativa e o nosso grau de exigência para a nova temporada? Porque, afinal de contas, quanto mais expectativa, mais tempo você espera, mais ela precisa entregar para você ficar satisfeito. Como é que você vê isso, Mari?
Eu acho que mais do que isso, eu acho que o que me pega mais é que a gente teve duas temporadas muito boas. A primeira e a segunda temporada foram excelentes. Eu acho que a segunda temporada trouxe elementos diferentes que eu acho que foram muito bacanas, como o crossover, como o Subspace Subspace. Nossa, me fugiu o nome do episódio agora.
Subspace
Rhapsody mesmo. Isso. Tá certo. É que eu tô me confundindo junto com o nome do Queen, da música do Queen. Mas, e teve, por exemplo, o Under the Cloak of War, que para mim assim, foi uma grande surpresa, para mim é o melhor episódio da série até agora. Então eu acho que cria uma expectativa, porque você vem de duas temporadas muito boas, e essa demora, a gente fica sempre esperando, pô, quando vai ser, e acho que, eu pelo menos, eu já esqueci essa coisa do tanto que a gente penava para conseguir episódio, e isso daí passou, agora a gente passa a ser mais exigente mesmo, com essa coisa do streaming, de ter tudo ao mesmo tempo, quando tem temporada, assim, série, eu tenho desistido de ver série, na realidade, que ainda não acabou, eu falo, não, eu vou esperar essa série terminar para ver tudo de uma vez só, então acho que a gente vai mudando um pouco a nossa cabeça, em função do que vem acontecendo, mas até a gente estava conversando com o Murilo esses dias, em como é bom que Strange New Worlds não lança tudo ao mesmo tempo, é um por semana, a gente consegue digerir o episódio, pensar mais sobre ele, assistir até mais vezes do que quando vem uma temporada inteira. Então, acho que isso ainda a gente consegue manter do que sempre foi, né, um episódio por semana. Mas a expectativa é grande.
Pois é, e aproveitando aí o gancho, um lembrete, realmente eles vão exibir um por semana, exceto na primeira semana, agora, nesta próxima quinta-feira, que teremos dois episódios de uma vez. E, claro, lembrando a você que nós vamos fazer um eventinho para festejar a chegada desses episódios. Teremos lá um encontro no Cine L3 em Perdizes, aqui na cidade de São Paulo, para ver numa tela grande esses dois primeiros episódios. Infelizmente, os ingressos já estão esgotados, mas nós vamos fazer uma transmissão ao vivo lá, debatendo os dois episódios após a exibição, isso às 9h30 da noite. Então, fique ligado que nós vamos ter uma live aqui na próxima quinta-feira para abordar um pouco desses dois episódios. Vai ser uma live, digamos, mais geral, e vamos falar um pouco também sobre o futuro de Star Trek. Que é um outro tema aí que é muito pertinente no momento que nós estamos vivendo. Passando a bola para o Carlão e perguntando essa coisa da expectativa, se por um lado a gente está esperando há muito tempo a volta de Strange New Worlds, por outro lado, Carlão, a verdade é que a gente foi, atropelado por uma enorme quantidade de Star Trek nos últimos anos, né? Quer dizer, eu me lembro da ansiedade, aí sim, ansiedade com A maiúsculo, quando Discovery estava para estrear e a gente ia ver a volta de Star Trek à televisão depois de 12 anos, é isso? De 2005 a 2017, 12 anos. Era uma espera enorme. Agora, a gente está acostumado a ver duas, três temporadas novas por ano. É uma diferença. Isso você acha que também fatora no quanto as pessoas estão ansiosas por Strange New Worlds, ou cada série dialoga com o seu público, cada uma vai criar sua expectativa própria? Como você vê isso?
Mas quando a gente estava lá em Discovery, havia um hiato maior e havia uma curiosidade maior, porque Discovery era um elemento novo, a gente não sabia, né, o que seria Discovery, a gente imaginava, mas não se sabia exatamente do que se tratava, principalmente por ser uma série pré-Kirk, e isso na época suscitou várias curiosidades. Strange New Worlds é um elemento estabelecido, né? A gente não tem mais essa carga de curiosidade total e total desconhecimento do que a gente tinha no lançamento de Discovery. Então, eu acho que é uma expectativa diferente, porque ali, se era uma expectativa pelo desconhecido, audaciosamente indo onde ninguém jamais esteve, com Discovery, agora é uma expectativa de reencontrar personagens que nós já aprendemos a gostar, pelos quais nós temos interesse, alguns que talvez não gostemos tanto, né, cabe aí a cada um o seu lugar, e uma expectativa de saber como é que algumas histórias que foram iniciadas lá atrás vão ser concluídas. Então, eu acho que são expectativas diferentes. Mas é uma expectativa boa. Eu só acho que esse tempo muito longo, pelo menos para mim, é algo que ele dá uma mais abafa a expectativa do que aumenta. Porque acho que, como a gente não, pelo menos para mim, né, você não sabe quando é que vai voltar, você começa a colocar a mente em outras coisas, você meio que se afasta daquilo ali, se desconecta daquilo ali, né? Tanto que muitas pessoas aqui entre nós, eu acredito que muitas pessoas aqui do público que tá nos ouvindo, acabam pensando em reassistir os episódios da temporada anterior para se reconectar com a série, para poder entrar no embalo. Então, acho que esse prazo excessivo, ele é prejudicial, ele dá uma desconectada, mas nada que você não resolva. Acho que o fã de jornada, e aí tá, o fã de jornada, ele quer ver jornada, ele vai ver a série, né? Então, ele vai a rever os episódios, nem que seja uma passagem rápida para se reconectar, e vai ter essa reconexão com a série. Mas eu acho que atrapalha, mas nada que a gente não consiga resolver.
Tá certo. Vou pescar aqui um comentário do Elber Lessa, que ele fala que o tempo passado em si não mudou minhas expectativas. O que vai mudar vai ser assistir sabendo que acaba na temporada 5. Aproveitar mais cada uma. Tem isso, né? É uma coisa que, quando a gente pensava em voltar para a terceira temporada, a gente não tinha em mente. Agora a gente sabe que vai só até a quinta, que a quinta só tem 6 episódios. Isso, de repente, eleva a obrigação desses episódios que vão estrear agora de entregarem um conteúdo a mais, um plus a mais, porque você sabe que não tem episódio para desperdiçar. Vocês sentem isso? Vai, Mari.
Ah, com certeza, com certeza. Assim, eu tenho revisitado Deep Space Nine no podcast, e aí a gente começa a ver as temporadas com 26 episódios, e a gente vê o tanto de coisa ruim que às vezes tinha, porque tinha que encaixar e era uma loucura. Agora com 10, você fala, meu, não dá. Porque você consegue pescar pelo menos 10, 15 episódios excelentes numa temporada de Deep Space Nine, por exemplo. Então, você tendo só 10, pô, e ainda mais que agora, eles fazem diferente, e eles mesmos falaram. Eles não vão escrevendo episódio a episódio, eles sentam e planejam a temporada antes de escrever. Eles falam que talvez não as histórias, mas assim, o arco dos personagens, sim. Então, é de se imaginar que a coisa tem que ser mais afinada. Mas eu já vinha colocando que, não sei se é porque as outras séries como Discovery, Picard, eram muito serializadas, quer dizer, uma história única na temporada, o que acabava acontecendo é que você não tinha episódios que você falava, nossa, esse vai virar um clássico, esse episódio... É um dos, assim, né? Pô, esse daí entra no hall dos 10 melhores tal. E eu não estava sentindo isso. Com Strange New Worlds, esse viés mais episódico, a gente começou a ver episódios assim, né? Então, você fica pensando que... Você fica querendo essa mesma qualidade. É, assim, na primeira temporada, tem talvez o Elysian Kingdom, que eu acho um pouco mais fraco, embora a história do Mibenga seja legal, mas os outros personagens todos, ninguém está sendo si próprio. É um reset. Depois que acaba a história, ninguém lembra nada. Só o Mibenga e o Hammer. E na segunda temporada, só assim, Lost in Translation, que eu não curti muito. Todos os outros, se falar, não, vão assistir qualquer um que eu coloque para assistir, eu acho excelente. Então, é esse, assim, você quer que sejam 10 episódios excelentes, né? Você não quer menos do que isso.
É isso.
Agora, o quanto a greve pode ter afetado, o quanto a coisa externa a gente tem visto que tem afetado, porque a gente estava tendo, teve ano aí que a gente teve 50 episódios no ano, era um por semana, encavalou episódio, praticamente a gente não teve descanso no TB ao vivo, e de repente, assim, acabou o Picard, acabou Discovery, acabou Lower Decks, Prodigy foi cancelada, e aí agora a gente só tem Strange New Worlds e o da Academia, que a gente não sabe quando vai estrear ainda, sabe que tá filmando, mas não sabe quando vai estrear. Então também fica tudo meio assim, a gente fica meio com o pé atrás, o quanto isso não pode estar afetando a escrita o pessoal ali, pô, você planeja, eles planejaram o Hegemony parte 1, quer dizer, eles acabaram num cliffhanger mesmo. Agora a gente vê o nome dos episódios, o nome do último episódio da terceira temporada não me parece ser um nome que fala que vai ter mais coisa. Parece até um nome de final de série, até.
É, não, e eu acho que... acontecer, né? Eu acho que eles não teriam a coragem de fazer da terceira para a quarta o cliffhanger que fizeram da segunda para a terceira, né? E mesmo na primeira temporada, eu me lembro do Henry Alonso Myers, que é um dos showrunners da série, falando que eles apressaram a introdução do Kirk porque eles não sabiam se iam ter tempo. Eu tinha colocado o comentário e ia ler, e aí tiraram o comentário e eu não li. Não, tudo bem. Não, é só para puxar aqui do Alex Simões, que ele falou muito tempo aguardando Strange New Worlds, só saudades. Vou rever os episódios dessa semana. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é justamente essa. Se esse ato grande fez vocês revisitarem os episódios anteriores, não só o parte 1, né, que eu sei que vocês reviram semana passada, obrigatoriamente aqui no TV ao vivo, mas a série toda, vocês fizeram uma revisita aí antes da reestreia? Carlão, você chegou a fazer ou não?
Eu revejo com alguma frequência episódios que eu gosto, né? Não é algo incomum e não só restrito a Strange New Worlds, nem essa reestreia, mas sim, acabei revendo um pouco mais a temporada anterior, até porque não é difícil, né? São 10 episódios, então é muito rápido, né? A gente conseguir reassistir tudo. Então, sim, revi. Mas tem alguns que eu acabo me conectando com mais facilidade, né? E tem outros que eu não faço muita questão de rever, né? Mas de uma maneira geral, sim, reassistir. E acho que eu acho que isso é legal, voltar esses episódios e ainda reassistir e sentir ainda algum carinho por esses episódios. Eu sei que o pessoal, a gente tem uma discussão, não uma discussão, né? Eu acho que no TB, eu e a Nívia, nós somos os dois que anti-spoiler, né? A gente quer spoilers, me dê spoilers, eu quero saber tudo que vai acontecer, porque uma coisa que para mim é muito... O que faz para um episódio ser especial é reassisti-lo e ainda gostar. O episódio que ele depende da surpresa para que eu goste, não é que ele seja ruim, mas ele, então, para mim, ele ficou devendo alguma coisa. Então, quando na segunda assistida, terceira, quarta, eu ainda continuo gostando do episódio, esse episódio, para mim, ele é bom. Então, por isso, talvez, eu não tenha uma preocupação tão grande assim com os spoilers, porque, para mim, o problema não é o que vai acontecer, é o como. Né? Então, revi alguns e foi com um prazer bem legal reassistir alguns episódios, não só o Hegemony, outros episódios da segunda temporada. Eu refiz essa viagem, foi bem legal.
É isso aí, o Bruno, o Ginger, todo mundo falando se reviu, se vai rever. Contem pra gente no chat se vocês vão rever ou não vão rever. Inclusive, se quiserem ajudar a gente, olha, mandem um superchat, que não só a gente certamente vai ler e discutir a sua mensagem, como vai ajudar a gente a pagar o StreamYard, que é uma bala, viu? Aumentar o preço não tá fácil, não. Então, se vocês quiserem ajudar o TB, vocês já sabem como. Manda um superchat aí para participarem e se engajarem. Mas mesmo que não seja superchat, conta pra gente se vocês vão rever, se já reviram os episódios, se já estão prontos para a estreia da nova temporada. A gente quer saber. A Lúcia aí, por exemplo, acabou de dizer que já reviu alguns. Então, continuem aí, respondam pra gente aí. Larguem mão de preguicinha, deixa o joinha e já comentem aí, por favor, dizendo se vocês já reviram, vão rever, como é que tá, em que pé está a preparação para a estreia de Strange New Worlds. E agora eu gostaria que a gente entrasse um pouco no filé, né? Porque por enquanto falamos de sentimentos, expectativas e tal, mas a verdade é que a gente tem tramas a serem resolvidas. Eu não vou começar com os Gorns, porque os Gorns são tão obviamente uma coisa que a gente precisa falar que eu vou deixar eles um pouquinho mais para frente. Eu vou jogar para vocês uma questão que também ficou pendurada e que a gente já sabe da terceira temporada em razão do casting, que teremos a introdução do Roger Corby, que está destinado pela série clássica a se tornar noivo da enfermeira Chapel. E nós temos uma coisa toda mal resolvida entre Chapel e Spock, que foi muito desenvolvida ao longo da segunda temporada, foi talvez uma das tramas contínuas mais importantes da segunda temporada, e agora vai precisar dar novos passos. Eu vou perguntar primeiro para o Carlão, porque eu sei que o Carlão não viu nada ainda da nova temporada. Não. Eu quero saber não. O que ele espera disso, como ele espera que isso pode ser tratado, se ele vê isso num encaixe aceitável com relação à série clássica, afinal de contas é o nosso resenhista oficial da série clássica, e como é que ele vê os futuros desenvolvimentos desse relacionamento para a terceira temporada, Carlão?
É, né, só para começar, não precisava nem ouvir o casting, né? Acho que no começo de Gemini Parte 1, a Chapel já fala, a primeira frase que ela fala é que ela vai encontrar o Roger Corbe. Então, isso já está ali de cara, a gente já sabia no começo do episódio que ela ia encontrar com o que a gente sabe será o futuro, não sei, noivo, marido. Eu não me lembro muito bem como é que ficou a situação dela lá na série clássica, mas a gente sabe que existe um relacionamento. Eu acho que vai ser uma coisa meio Friends, né? Rachel fica com o Royce, não fica, e no final não vai ficar. E acredito que eles vão acabar tendo... Não tem muito como fugir desse processo. Né? Eles vão ter algum tipo de desencaixe que o pessoal que, como dizem os jovens, shippam os dois, talvez não curtam muito. Mas acho que o caminho é alguma coisa, né, parecida, talvez. Tem um episódio que muita gente não vai lembrar, que é da primeira temporada da Nova Geração, que o Picard reencontra com um antigo amor que acabou escolhendo o caminho, um outro caminho, porque não ia conseguir dividir a atenção do Picard com a Frota Estelar. É, eu acho que vai ser alguma coisa parecida com isso. O Spock vai ter aquela... E aí, hein, eu não vejo desencaixe, eu vejo muito mais encaixe do que desencaixe, porque nós temos... uma situação, embora tem esse entrever amoroso entre a Chapel e o Spock, mas é uma coisa meio desencontrada. Ao mesmo tempo, nós temos a noiva do Spock, né, que está ali naquele meio do caminho, e ele realmente ainda não se decidiu, embora ele tenha um compromisso. Lá na frente, na série clássica, que a gente vai encontrar é um Spock que ele tem um compromisso que ele não quer manter, e que a noiva dele também tem um compromisso que ela também não quer manter. Eu acho que isso ecoa muito bem com o que está acontecendo agora. Então, eu acho que fica bem resolvido. E a Chapel, ela toca o caminho dela com o Roger Corbe, justamente porque... eu imagino que eles vão chegar num ponto comum que não tem o que fazer. Ele vai ter que seguir com o compromisso que ele tem e ela vai seguir o caminho dela. Então, eu não vejo muito desencaixe, mas eu estou vendo alguma coisa, um episódio meio Friends aí, alguma coisa assim, em que a fulano fica com ciclano, com Beltrano, e no final acaba ficando tudo como no começo. A Chapel vai curtir a vida dela com o Corby e o Spock vai esperar o dia do casamento dele com a T'Pring, que vai acabar não acontecendo.
Mari, eu sei que esse é um tema caro a você, você se interessou muito por esse relacionamento ao longo da última temporada, e assim, a gente sabe ao mesmo tempo, como o Carlão foi lembrando, que é um relacionamento, isso confesso, me dava um pouco de agonia na segunda temporada, que é um relacionamento fadado ao fracasso, porque na série clássica a gente vê que é uma coisa meio reprimida da Chapel, né? Ela num momento de fraqueza ali, porque estão contaminados por um vírus, ela admite que ama o Spock, algo que ela teve dificuldades, por exemplo, de fazer na temporada passada, mesmo confrontando lá os Karkovianos, sei lá como é o nome dos homens que inventaram ali as identidades de luz, tal, que transformaram o Spock e tudo mais, mesmo ali ela teve dificuldade de dizer isso, que ela só vai dizer na série clássica. E ao mesmo tempo a gente vê também na mesma série clássica ela noiva do Roger Corbe e na expectativa de reencontrá-lo. Você acha, Mari, que a terceira temporada é o fim desse não... Eu ia falar uma expressão chula, não vou falar. dessa coisa, desse vai não vai, de Spock e Chapel, a terceira temporada tende a terminar isso, ou é uma coisa que você acha que eles vão esticar até chegar na provável emenda com a série clássica, até porque a produção já admitiu que indo até a quinta temporada, eles pretendem literalmente fazer uma emenda com a série clássica. Então, eu pergunto a vocês, eles vão ficar arrastando isso ou será que nesse terceiro ano vamos ter um desfecho?
Eu acho que eles começaram muito bem, eles criaram todo um clima. Primeiro começaram a mostrar uma Chapel que ela não gosta de se ligar a ninguém definitivamente, ela quer aproveitar, e aí tem lá em Spock Amok, quando eles vão ali na estação, e aí ela vai conversar com o carinha que ela estava ficando, e ela fala para Ortegas que está tudo beleza, ela não precisa não de um apoio da amiga, porque o carinha também sabe que não é algo... eles não são namorados nem nada, e aí o menino começa a querer uma coisa mais séria, e aí ela foge, vai conversar com o Spock, e aí começa uma ligação tal, e ela vislumbra alguma coisa, começa a gostar dele, e eu acho que eles fizeram isso bonitinho, tudo, juntaram com o fato do Spock começar a ter dificuldade de lidar com as emoções ou controlar as emoções, que é também uma jornada que o Spock está tendo em Strange New Worlds para chegar até o Spock que a gente conhece da série clássica. E só que daí, quando eles fazem os dois ficarem juntos, eles fizeram ficar junto e dois episódios depois já meio que acabaram com o negócio. E aí eu acho que eu vejo que eles se perderam um pouco, porque eles não aproveitaram a coisa dos dois juntos. E aí, já em Subspace Rhapsody, fizeram com que ela, de forma não comunicativa, de forma muito bacana, comunicar para ele que ela tinha sido aceita na fellowship, né, do Corby, que ela iria ficar 3 meses. E aí ficou aquela coisa assim, falei, bom, então acabaram aqui, vai ficar isso, ela vai para lá, a gente sabe que ela vai voltar noiva do Corby, porque é o que a gente viu lá em What Are Little Girls Made Of. E beleza, acabou. Só que daí em Hegemony Parte 1, eles fazem de novo os dois meio que assim, sem se conversar, meio que fica uma coisa assim, vamos ver o que dá, vamos conversar e ver o que acontece. Então, assim, aí já começa, não começa a ficar uma coisa legal, porque fica nesse vai não vai que não é bacana. Eu acho que eles erraram a não se estender um pouco a coisa para depois fazer com que eles não ficassem juntos. Acho que seria mais interessante. E aí depois, de alguma forma, a Chapel vai se arrepender, porque aí a gente vê lá na série clássica que ela, de certa forma, gostava do Spock ali, né? Então acho que eles perdem a oportunidade de fazer uma coisa mais consistente. Que essa coisa do vai, não vai, me deixa um pouco apreensiva, que vai ficando uma coisa meio, tipo, pra quê, né? Mas enfim, vamos ver o que vem na segunda temporada.
Funciona as comédias românticas, né? Exatamente isso aí. Eu acho que as comédias românticas funcionam assim e a vida funciona assim também.
Mas Strange New Worlds não é problema... sobre isso.
Pera, Strange New Worlds não é sobre isso.
Não, então,
isso
eu acho
que... Isso daí é um plano de fundo, entendeu?
Eu acho que o problema da gente fazer uma prequel e ele se manifesta de várias maneiras, uma delas é essa. Você fala muito bem, Carlão, que o vai não vai é a matéria-prima da comédia romântica. Só que no final do filme tem um vai ou tem um não vai. Normalmente um vai. E aqui, porque a gente tem a série clássica adiante, a gente tem que terminar no vai não vai. E aí você tem um anticlímax, você tem um problema para resolver. Porque, e isso é uma coisa que eu tenho pensado, claro que não é o assunto dessa live, mas vou jogar aqui e também já vou esclarecer um comentário do Elber Less aqui para deixar o pessoal mais ou menos tranquilo, mas de toda forma relevante. Assim, o que a gente tem que ter em mente é que tem várias coisas que já estão postas na série clássica e que eles precisam levar. Agora que anunciaram o fim de Strange New Worlds na quinta temporada, uma coisa que me preocupa, por exemplo, é assim, como é que você termina uma série cujo protagonista você sabe que vai terminar lá na cadeira, vai terminar naquela situação terrível. Como você termina essa série? E aí entra no comentário do Elber Less, que ele fala assim, então já confirmaram que querem dar sequência à série clássica? Seria continuação ou reboot? Bom, calma, Elber, calma, conta até 10 e respira. Primeiro, eles não confirmaram nada. O que eles dizem é que a ambição deles, que vai ser concluída com essa quinta temporada, é encostar, digamos assim, na série clássica. Então, tipo, fazer uma emenda que aí, logo em seguida, viria a série clássica. E é sonho dos produtores, dos showrunners, abrir, então, uma nova série que seria continuação, que seria a série clássica propriamente dita. Aí ninguém falou de reboot, ninguém falou de continuação, fala desse desejo. Tipo, ó, temos os cenários, temos os atores, a gente poderia fazer. Mas é preciso levar em conta que nesse momento, e essa é uma discussão que a gente vai ter na quinta-feira que vem com mais afinco, nesse momento há uma incerteza muito grande em torno da Paramount de para onde vai Star Trek com essa fusão que está acontecendo lá. Uma empresa comprou outra, a Skydance vai ser dona da Paramount, vai mudar as chefias todas. O contrato do Alex Kurtzman, que tinha duração até 2026, vai expirar, não sabemos se ele vai ser renovado ou não, não sabemos se o estúdio vai querer continuar dando corda para as ideias que estão vigorando nesse momento, ou se ele vai querer buscar outros criativos, outros caminhos. Então, existe uma incerteza muito grande. Nesse momento, o que eles têm é um desejo, tipo, ah, se a gente pudesse, a gente faria isso, né? E o que a gente tem de certo é, teremos até a quinta temporada, e a quinta temporada deve praticamente, digamos, entregar de bandeja o status quo para que, a partir dali, a série clássica tome o seu lugar. Então, é isso que nós sabemos no momento. Bom, vamos voltar, descarrilhamos um pouquinho, mas vamos voltar para o assunto. Já falamos de Chapel e Spock, que eu acho que é um ponto crítico. Outra coisa que há uma expectativa para essa terceira temporada, inclusive no trailer a gente vê de relance, é Kirk no comando. Né? Tem uma cena do Kirk no comando de uma nave. Já vou dar o spoiler aqui, porque eu peguei a cena, olhei o gráfico de fundo, olhei não sei o quê. Não é a Enterprise, é a Farragut, tá? Que ele é o primeiro oficial da Farragut nesse momento, e ali ele está no comando da Farragut. Mas, de forma interessante, naquela cena o Spock está na ponte da Farragut. Então você tem Kirk e Spock no que possivelmente é a primeira missão, o primeiro comando do Kirk. Eu queria saber do Carlão qual a expectativa dele para isso. A Mari, eu sei que... Então vamos falar com o Carlão primeiro. Tá mudo.
Esse negócio de tecnologia não funciona muito bem comigo, vocês já sabem.
É que você não trabalha com isso quase.
Não, né? Não, não trabalho com isso, então eu já... Eu também eu não. Para ser muito sincero, assim, também não simpatizei muito com o Kirk, com o personagem, nem com o ator. Né? Com o ator, eu acho que ele não tem o carisma necessário, pode ser que mude, pode ser que a partir dessa temporada agora ele dado um novo contexto, ele seja um pouco mais convincente. E até uma tese que é da Mary, com a qual eu concordo, eu acho que, falando de Strange New Worlds, acho que não concordo com ela, que não faz muito sentido numa série em que a gente tem um novo protagonista, colocar um personagem teologicamente tão forte que vai dividir a atenção, né, com o Pike, sendo que você tem muita coisa ainda para contar do Pike, que você já tinha muita coisa estabelecida do Kirk. Posto isso, eu acho que é possível, eu acho que a gente tem que dar a prerrogativa de que dado um contexto com mais amadurecimento e talvez numa outra situação que o personagem possa surpreender. Tô curioso para ver, confesso a você que fico um pouco mais aliviado com essa sua informação de que ele está no comando da Farragut e não da Enterprise, não porque não me, não, 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 porque assim, mais uma vez aí entra de novo, eu vou roubar aqui o discurso da Mary. Para que colocar o Kirk no lugar do Pike em Strange New Worlds? Então, assim, não faz muito sentido. Agora, numa situação aí, tem alguns momentos, olhando os trailers, parece que a gente tem mais de uma nave atuando. Isso é legal, eu acho bacana quando a gente tem esse tipo de ação em que você encontra mais que uma nave da Frota Estelar trabalhando juntos. É legal que seja Fargo, e é legal que eles possam trabalhar juntos, e cada um, se for o caso, né, cada um na sua nave. Talvez a gente tenha aí um bom pano de fundo, e talvez o Kirk tenha uma boa oportunidade da gente gostar. Eu confesso a você que até o momento eu não me senti cativado por esse Kirk, mas vamos dar a ele o benefício da dúvida e aguardar esses episódios nos quais quantos ele vai aparecer.
Pois é, o Kirk é uma sombra tão grande em Strange New Worlds que o release, o press release que descreve a terceira temporada de Strange New Worlds fala assim, não sei o que, a Enterprise ainda sob o comando do Pike. Calma, ainda é a série do Pike. É assim que os caras escrevem o press release.
Já estão querendo dar um bico no cara.
Isso mostra o tamanho da sombra que ele projeta. Aí eu jogo para a Mari a seguinte pergunta. Eu sei já que ela não simpatiza muito com essa ideia de mais Kirk na série. A minha pergunta é assim, você não simpatiza porque o Kirk do Paul Wesley não deu certo, ou você não simpatiza porque acha que ele não deveria estar aí, que a série não é dele, ele não tem esse protagonismo, e inevitavelmente você introduzindo ele, você acaba chacoalhando um pouco o status quo da série, da premissa.
Eu acho que começa com o fato de que eu acho que eles queimaram a largada colocando o Kirk tão cedo. E eu acho que o protagonismo da série tinha que ser do Pike, somente do Pike, e não colocar o Kirk nesse momento. Claro, a gente tem, o Spock está ali desde Discovery, a Una apareceu um pouquinho, embora não fosse muito ali, a gente só começa a saber mesmo dela em Strange New Worlds. Eu acho que a introdução da Uhura e da Chapel foram fantásticas, porque são duas personagens que estavam ali na série clássica e que a gente, na realidade, não sabia absolutamente nada delas, e que agora, do jeito como são as séries hoje, como é tudo hoje, é a possibilidade de a gente ter a história dessas duas personagens, principalmente da Uhura. Então, é muito legal. Agora, o Kirk, ele fica fora desse contexto de Strange New Worlds, porque essa é a Enterprise do Pike. Então, já começa que me pega aí. Aí, quando veio o Paul Wesley, eu achei ele bem fraco. Eu também não consigo vê-lo como o Kirk. Agora, assistindo tantas vezes que eu assisti os episódios, ok, você acaba se acostumando com aquela presença e aquele jeito dele. Mas se me falasse e perguntar de 10 vezes que me perguntar, 10 vezes eu vou dizer, preferia que não tivesse. Entendeu? Olha, mas você... ele tá ali, então espero que tenham histórias boas a respeito. Uma das coisas que eu não gosto do Lost in Translation é que ele vem de fora e é ele que tá ali com a Uhura e tal, numa coisa que devia ser o Pike, entendeu? Você não precisa trazer um cara de fora para isso. Por outro lado, o Tomorrow, 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 eu acho que foi legal. Eu gosto muito do episódio, gosto da presença dele, mas podia ser qualquer outro personagem. Não precisava ser o Kirk ali, entendeu?
Eu gosto porque ele morre.
maldade. Maldade. Eu prefiro pegar o recorte mais positivo do que a Mari falou, porque foi exatamente a sensação que eu tive ao rever as duas temporadas agora antes da estreia do terceiro ano. Foi assim, o Paul Wesley é um cara em que eu enxergo o Kirk do Shatner? Não. E quando ele faz uma aparição, duas aparições, é inevitável você fazer esse contraste entre o Kirk que você conhece e o Kirk que está apresentando para você. A partir do momento que você senta e assiste 20 episódios, ele está lá em, sei lá, 4, acho que são isso, 3 na segunda temporada, 1 na primeira temporada, está lá em 4 episódios, eu acho. Você começa a criar uma certa empatia pela versão dele, porque é a versão que você está vendo de uma forma sequencial. Então ele passa a ser, digamos, mais aceitável. É mais difícil você identificar ele com o Kirk do Shatner, mas você aceita. O Kirk do Strange New Worlds é esse aí, e tem aí suas virtudes e defeitos. Eu, inclusive, me surpreendi em rever o Lost in Translation e achar melhor do que eu tinha achado antes. É, em parte por isso, porque eu acho que, aos poucos, a gente vai aceitando a versão do Kirk do Paul Wesley. Acho que os produtores também se animam por causa disso, porque eles veem tantas dailies, né, as filmagens diárias, eles viram tantas mil vezes já o cara, que já entrou na cabeça deles que, tipo, esse é o nosso Kirk, por isso a gente acha ótimo. É, ainda não acho que foi a escolha mais inspirada de escalação de elenco, mas a minha tolerância vem aumentando e eu já consigo aceitar numa boa que ele tá lá. Em retrospecto, pensando que vamos só até a quinta temporada, não acho que foi tão cedo que eles introduziram. Porque o ruim seria, temos 5 temporadas e introduz ele no fim da quarta, aí você não tem, não vai desenvolver nada, não vai dar para fazer nada. Então, em retrospecto, eu acho que o sonho deles era ter 10 temporadas, ou ter temporadas com mais episódios, nenhuma das duas coisas eles conseguiram convencer o estúdio a fazer, e aí nesse caso a introdução teria sido bem prematura, mas como eles não conseguiram, e se antes eles estavam comprimindo, você pega as duas primeiras temporadas, elas se passam em um ano só você tem as duas primeiras temporadas praticamente, e aí agora eles vão ter que correr, porque eles têm que chegar lá na série clássica, e eles só têm mais 2 temporadas e meia para fazer isso praticamente. Então, eles vão ter que mudar de ritmo, digamos assim. E, então, são as complicações que a gente vê numa série produzida com um esquema moderno, mas que não tem a segurança que houve no passado, na segunda era televisiva, na chamada era Berman, de você saber, não, vai ter uma nova série, ela vai ter 7 temporadas e tudo bem, fica tranquilo, vai introduzindo as coisas aos pouquinhos. Os caras simplesmente não têm essa segurança. O ambiente hoje do streaming, do negócio como um todo, não permite isso. Então eles foram atochando as coisas e no final, com esse fim que eu considero um pouco prematuro de Strange New Worlds, com 5 temporadas e 46 episódios, acaba que foi bem introduzido. E a boa notícia é essa. Se você assistir tudo de novo, mesmo que você ainda ache que ele está aquém do Kirk e do Shatner, você começa... E nessa temporada, não é spoiler, tá? Mas vocês podem esperar que vai ter uma coisa interessante sobre isso, que a gente vai discutir proximamente quando isso vier realmente à baila. Mas será uma discussão, será uma discussão, será um debate. É, vamos pular, então, do Kirk, que é
só
uma...
Fala, cara. Salvador, não vou tentar não me estender, mas sobre, eu fiquei pensando um pouco sobre essa questão do Paul Wesley e se era implicância minha, mas a própria... relação que a gente tem com o Pike, ela mostra exatamente o contrário, porque quando a gente, na segunda temporada lá de Strange Worlds, quando o Pike foi introduzido, ele era um personagem tão misterioso quanto, a gente tinha uma ideia de Pike, mas Pike não existia. O Isomount chegou matando a pau, queremos esse cara.
Ah, mas espera, né? Teve uma temporada inteira em Discovery só pra isso, né?
Sim, mas eu estou falando em Discovery. Em Discovery ele chegou matando a pau. A gente já queria o Pike lá. Então, na primeira temporada, meu irmão, esse cara é o cara. Então ele já chegou com peso, com a pancada, ele se impôs e tal.
Mas
e
ele aí... veio como capitão, né, Carlão? Que é diferente do Kirk.
E aí,
jovem Kirk.
O que eu quero dizer é o seguinte, e aí, só para complementar. Além disso, eu não comparo. Eu entendo que a gente tenha versões, tanto que temos uma versão do Pike de Jeffrey Hunter, que eu gosto, temos uma versão do Pike do Bruce Greenwood, que eu gosto, e temos uma versão do Pike do Isomalt, que eu gosto. Então, assim, 3 atores em 3 épocas diferentes, fazendo o mesmo personagem, cada um à sua maneira, esses personagens não são iguais, e ainda assim, eu pelo menos, eu acho que a grande maioria, eu nunca vi ninguém reclamar do Pike, apesar do cara ter tido um episódio só, tudo bem, forçando a barra. 2, mas ok, ele deixou a marca dele, tanto que havia até hoje, até a estreia do Pike, essa ideia de uma série do Pike, tivemos o Bruce Greenwood, que foi um Pike muito bacana nos filmes do cinema de 2009 para cá, e temos o pai da série. Então, assim, é possível você reencarnar um personagem que já existia, é possível você ter vários sabores para esse personagem, e é possível gostar dos três, coisa que eu não consigo fazer com o Paul Wesley e o Kiel.
Não, então, sim, eu concordo com você.
Relação de personagem.
Eu concordo com você, mas em todos os casos, os que você citou, por exemplo, do Pike, ele foi introduzido com essa missão de ser uma figura importante na história. No caso do Star Trek 2009, não era o protagonista, mas ainda assim era o mentor do protagonista, era o Obi-Wan Kenobi do Luke Skywalker, né? Então, assim, ele tinha um papel importante que confere a ele uma certa relevância. Aqui em Strange New Worlds, a gente vê a estranha situação de você introduzir um personagem que ainda é um personagem menor, mas que você sabe que vai crescer, né? E aí é claro que a situação é desfavorável para a introdução desse personagem, né? Porque se você quisesse valorizar o personagem, aí não é só o Paul Wesley e o que ele faz com a atuação dele, mas você teria que dar protagonismo para ele aos episódios, ele teria que resolver problemas, e os caras estão dançando de um jeito muito complicado, por isso eu tendo a concordar com a Mari, quando ela diz, o problema é ele estar ali, porque ele estando ali, ou você valoriza o personagem e aí você desmerece o capitão de verdade da nave, ou você dá a ele um papel menor e aí ele acaba não tendo essa substância toda que a gente gostaria. Mas, que o Pike, por exemplo, chegando à Discovery, imediatamente teve. Assumiu, foi o capitão da nave, já foi fazendo contraste com o Lorca, dizendo, ó, eu sou bonzinho, eu sou legal. Mesmo não tendo um comportamento que se alinhasse muito com o que a gente viu em The Cage, né, e esse é um ponto importante, não é um alinhamento perfeito que a gente vê entre um e outro em termos de comportamento, ainda assim você compra e você se entusiasma porque ele está numa situação dentro da série que é muito favorável. Não é o caso do Kirk. Mas assim, não quero... senão a gente... Talvez no hiato a gente faça uma live inteira sobre o Kirk, o que devia acontecer com ele. Deixa eu primeiro
ressaltar
aqui o nosso Microcerto, que mandou um superchat. Valeu, Microcerto. Ele fala, que bom ver vocês, que bom ver você também. Pois é, estava todo mundo com saudade aqui do TB ao vivo, a gente mais que todo mundo, e felizmente estamos de volta agora para fazer essa sequência aí da terceira temporada. E claro, Microcerto mandou um superchat, se você aí em casa quiser também ajudar a gente, mandar um superchatzinho, a gente não acha ruim. Você também pode ajudar a gente de outros jeitos, por exemplo, dá para comprar esse boné bonito que o Carlão está usando, ou esse que eu estou usando, na loja do TB, tbshop.org, passa lá, tem um monte de livro, tem um monte de coisa legal, ó, tem uma caneca dessa do TB, você pode comprar uma camiseta do TB como a Mari está usando, e eu tenho esse copo Stanley aqui que eu adoro do TB também. E recomendo ardentemente a vocês que estão aí, se querem ajudar a gente, porque como eu disse, a conta do StreamYard não tá batatinha. Eu não vou contar quanto é, mas ó, não foi barato não, e o dólar não tá ajudando também não, então é isso aí, vamos seguir. Bom, passamos do Kirk. Eu acho que uma outra coisa que... Bom, vamos falar dos Gorns, então, vai. Vamos falar dos Gorns, que o Carlão já fez predições incríveis semana passada. Eu falei, nossa senhora, vai ser bom demais isso. Vai ter Metron, vai ter... Rapaz, Carlão, já baixou essa
adrenalina aí? Como eu é que só tá? Comentei que eu não me surpreenderia se visse um Metron aparecendo, porque o episódio do Hegemony, na verdade, ele é muito mais parecido com a Arena do que a gente a princípio identifica, mas é muito similar. A Enterprise chega numa colônia da federação, descobre que essa federação foi atacada e precisa se defender ou se confrontar com os Gorns. O roteiro é esse, né? Ele é muito parecido. Não acredito e sempre aviso a todos, sempre, nunca confiem nas minhas previsões. Elas têm 110% de chance de estar erradas. Então, se um dia eu disse que algo deva acontecer, faça exatamente o contrário, porque normalmente isso não acontece. Mas eu acho que só seria divertido, talvez não, mas o que eu não me surpreenderia se aparecesse, mais por conta dessa similaridade, né, dos episódios. Mas não creio que a solução seja por aí, tão simplista dessa forma. E tão... seria meio anticlímax, eu acho, se de repente aparece lá um Deus Ex Machina e resolve tudo, né? Mas se aparecer também, não vou dizer para você que vai ser uma surpresa, não.
Eu sei lá, eu tenho uma sensação ambivalente com essa introdução dos Gorns. Por um lado, eu acho que era uma oportunidade deles desenvolverem, e desenvolveram um pouco a espécie, certamente a gente sabe muito mais sobre ela agora do que a gente sabia antes. Por outro lado, tem aquelas trombadinhas com o cânone que são sempre um pouco desconfortáveis e que a gente tem que ir acomodando. E a minha pergunta para você, Mari, é a seguinte, com relação aos Gorns, você acha que eles vão largar esse osso? Ou... ou os Gorns estão aí para ficar até o final da série e tal? Você acha que... Assim, eu sei... disclaimer pro pessoal, mas não vai ter spoiler. A Mari já viu o primeiro episódio da terceira temporada, como eu também já vi. E claro que tem um desfecho para essa aventura em particular, mas eu não sei o que vai ser dos Gorns no futuro. Aí pergunto para ela se ela acha que os caras vão encerrar por aí ou vão continuar esticando.
Eu gostaria que continuassem, porque eu gostei da introdução dos Gorns. É muito louco, porque vem de um único episódio da série clássica, que é aqueles episódios que você fala, meu, é aquele lagartão ali, né? É a Cuca lutando com o Kirk e tal. É uma coisa muito...
Um clássico, assim, pô, Mary.
Um clássico, eu também concordo, cara. Não é um clássico. Mas, assim,
daquilo, eles transformaram os Gorns em Strange New World numa raça interessante. Porque agora você tem toda a tecnologia ao seu dispor para poder fazer coisas. Então, por exemplo, o que eu mais estou esperando, ok, eu já vi, mas assim, o que eu mais estava esperando era ver o interior da nave Gorn. A partir do momento que no final de Hegemony, parte 1, eles foram, uma parte foi teletransportada e foram presos pelos Gorn, eu falei, meu, eu quero ver como é que é, como é que vai ser lá dentro. Porque até agora a gente os vê muito como animais, mas como que uma raça que pilota a nave, que constrói essas naves, ela pode, sabe, como que ela passa desse ser que parece um animal que pensa e que faz, mas para um ser que tem essa tecnologia toda? Então, assim, obviamente que pelos nomes dos episódios, a gente tem o Hegemony Parte 2 na abertura da temporada, então a gente imagina que vai ser resolvido ali, no mínimo o pessoal vai ser resgatado, porque a gente vê pelos trailers depois N outras cenas e que está todo mundo ali, então a gente sabe que está todo mundo bem. Aliás, o último trailer que lançaram tem um spoiler tremendo que eu fiquei... putésima, assim, depois a gente pode vamos falar disso. Então, assim, eu não quero que termine ali esse problema foi resolvido, porque a gente sabe que está todo mundo bem, todos os outros episódios, mas eu gostaria de ver mais, eu quero saber como que essa raça é e tudo mais, entendeu? Então, assim, vai ser... não sei o que vem pela frente, mas a minha expectativa é essa, que eles não sejam largados, que esse não seja o fim, entendeu? É que nem os Klingons na série clássica. Vira e mexe, eles estão aparecendo e tem alguma... Eles se trombam ali e tem alguma coisa acontecendo. Talvez não precise ser uma coisa nessa de larga escala, que de repente eles estão ali e agora estão um confronto com a Federação... eles, né, no, que a gente tem a linha Hegemony Parte 1, que eles falam, aqui é essa linha, aqui é nossa, vocês estão invadindo o nosso território, não queremos que vocês passem, e se vai ter consequências isso, né, não quero que seja uma coisa em larga escala, mas que a gente tenha oportunidade de repente, estar encontrando com eles e sabendo mais sobre eles.
Tá certo. Carlão, quero te perguntar, então, sobre o que a Mari falou, que ela ficou enfurecida quando viu o trailer, ficou doida. Havia uma grande dúvida ao final da segunda temporada, que é o seguinte, a Dona Batel estava infectada com ovos Gorns, E a última vez que a gente viu um tripulante infectado com ovos Gornes, ele teve que mergulhar no gelo para morrer, para não contaminar todo mundo. Então estava todo mundo esperando que a dona Batel pudesse bater com as 10. E, no entanto, tá lá toda pimpona nos trailers, aparecendo em várias cenas, em vários contextos. É isso mesmo? A Batel vai sobreviver?
Aparentemente, sim. Embora trailer não quer dizer muita coisa, né? A gente está resumindo ali 10 episódios em alguns frames. Pode acontecer qualquer coisa. Parece que sim. A impressão que dá é que ela vai sobreviver. O que me causa estranheza, né? Porque não por causa do Hegemony, mas por causa do episódio anterior, né? Assim, a gente que está acostumado a fazer leitura de roteiro, no final do episódio anterior, ela está conversando com o Pike e eles dizem, e ela diz que quando voltar eles vão fazer alguma coisa. Ele morreu. Ali, falei, morreu, vai dar algum problema. Então, ali eu já imaginava que ia ter algum problema sério com ela, né? E imaginava isso. Quando vem o Hegemony, só confirma o que, pelo menos, eu já imaginava. E agora, com o Hegemony Parte 2, com essa perspectiva de que ela vai sobreviver, parece ali talvez uma... Sabe aquela bola de tênis que o cara vai jogando para um lado, de repente ele joga para o outro e você perde a jogada. Não vejo grande problema. Eu já falei algumas vezes, assim, a Batel, ela é menos um personagem, mais um dispositivo de trama, né? Ela é colocada onde os criadores querem, assim, aonde eles querem colocar o Pike, aí eles colocam a Batel. Então, assim, ela não tem uma linha, ela é uma linha própria estabelecida. Ela não é uma personagem como a Uhura, como o Spock, ela é um dispositivo de trama. Aonde eu quero colocar o Pike, eu coloco a Batel. Então, na verdade, eu não vejo... Embora eu tenha uma simpatia pela personagem, pela atriz, né, eu acho ela muito simpatiquinha, não vejo isso como um grande problema. E também, eu sei que eu sou... Eu e a Nívia, né, nós somos votos vencidos sobre isso, mas eu não vejo nenhum problema, porque, assim... quando o Hegemony acaba, você tem o problema dos Gorns, que a gente já sabe que vai ser resolvido, a questão é como. A gente sabe que os caras vão ser resgatados, a questão é como. E tem a questão da Batel. A Batel tem duas possibilidades, ela morre ou não morre. Já sei o que vai acontecer. Ou ela vai morrer, ou ela não vai morrer. A questão é como. Só isso. Então, na verdade, não tem tanta coisa assim diferente para contar. Então, para mim, achei tão relevante que ela apareça. Ainda assim, eu prefiro esperar, porque nós vimos um trailer, eu não tive a oportunidade de assistir os episódios. Então, gente, já reforçando, não seguir pelas minhas previsões, elas são sempre furadas, né? Mas eu não sei se não teria... Eu não cravearia que ela sobreviveu, mas dá pinta que ela vai sobreviver.
Para vocês terem uma ideia, o Carlão apostou no PSG hoje, no final da Copa do Mundo.
Em minha defesa, não foi só eu, não. Teve mais gente.
Teve mais gente, mas eu não. Mas eu não. Mas eu tava nos Blues. Mari, fala aí das suas emoções aí, porque você ficou realmente revoltada. Não é possível. A gente ainda tentou. Não, vai ver que não viveu e as cenas são flashback, tá? A gente tentou salvar para você, mas para você foi uma frustração. E é engraçado que, aparentemente, é engraçado, eles criam esses mistérios, mas eles entregaram boa parte dos mistérios antes da exibição. Um deles foi exibir justamente a continuação do cliffhanger, que eles botaram um clipe e botaram o comecinho da parte 2, já exibiram aí numa Comic Con da vida. E mais recentemente isso, essa coisa que era a Batel de Schrödinger, como disse o Carlão, ela tá morta e viva ao mesmo tempo, mas aí antes da exibição do episódio eles vão lá e entregam e falam, ó, parece que tá viva mesmo. Que você sentiu? Você acha que faz sentido essa estratégia? Você acha que tem a ver um pouco com o que o Carlão falou, que ela é um dispositivo de trama, e aí os caras não têm muita preocupação de dizer se vive ou se morre, se ela é só uma pecinha acessória ali que ajuda o Pike a ter as histórias que eles querem criar para ele?
Então, primeiro que eu não gosto de spoiler, eu gosto de me surpreender ao assistir o episódio. E aí, se você cria um episódio final de temporada em que você cria um cliffhanger em que as duas coisas principais que ficam a ver, que a gente não sabe o que vai acontecer, é uma, que é o pessoal foi teletransportado para a nave dos Gorns, e ok, isso sim, isso a gente sabe que todo mundo vai sobreviver, aí ninguém vai morrer. Então, o lance da história é como eles serão resgatados, como a história será contada. Né? Tem muita coisa que a gente sabe que quando vários episódios que a gente vê em que os protagonistas estão em perigo, a gente sabe que não vai acontecer nada com eles no final, mas a história como ela é contada é que não importa. Agora, a Batel, exatamente por ela não ser um personagem que é importante, é um personagem recorrente, que está ali para dar uma história para o Pike, ela morrer ou ela não morrer, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí você simplesmente acaba com o clima que você criou no final da temporada. Para quê? Não tinha necessidade de mostrar ela no trailer. Você tem N outras coisas que você pode mostrar. Então, eu acho que sim, eu achei uma falta de cuidado na produção do trailer, na divulgação da história. Eles são tudo cheio de frescura. A gente faz entrevista e aí é embargado, porque aí você fez pergunta do episódio que não passou. E aí eles simplesmente mostram no trailer que a Batel não morre, entendeu? Não faz sentido, sabe? Tipo, parece que os caras não têm um cuidado em vender o produto deles. Se eles criaram... E assim, eu não sei nem se é culpa dos escritores. Se eu sou um roteirista do Hegemone Parte 1, eu ficaria putésima de aparecer no trailer que a Batel sobreviveu. Porque a gente fica com aquela coisa ali no final. Pô, o pai que chega lá no final dá um puta de um abraço na Chapel, aliviado, porque o Mbenga foi teletransportado para os Gorns. Então, quer dizer, a Chapel é a esperança para ele de salvar a Batel ali naquele momento, entendeu? Fora que eles não sabiam se ela estava lá ou não. Quer dizer, é mais uma pessoa da tripulação dele que está salva. E aí... ela fala que não, vai fazer de tudo para conseguir salvar, e aí a Batel fala para ela, olha, se chegar no momento em que eu colocar a tripulação em risco, você tem que me matar. E aí fica essa coisa, pô, será que os personagens vão ter que viver isso? Será que o Pike vai ter que viver a perda da Batel? Qual que vai ser a consequência para ele com relação a isso? Então, ela morrer ou ela não morrer não é importante para ela como personagem, é importante para o Pike. O que isso vai causar para ele, entendeu? Então, assim, acho muito besta eles colocarem no trailer e já acabarem com isso daí, entendeu? Porque daí você vai assistir o episódio sabendo que ela vai sobreviver. Então não tem clima. Mas, será que vai, será que não vai? Não, você sabe que não vai. Então, tipo, alguém vai tirar uma solução da cartola, entendeu? Vai ser a Chapel. Aí você diminui algo que qualquer um ali poderia ter trazido uma solução para salvá-la. E falar, entendeu? Então, assim, você diminui o seu produto. Você diminui o seu produto por uma coisa que não tinha sentido. É, não tem necessidade. Porque você tem um monte de coisa, a gente fica sabendo de um monte de coisa. Tem um monte de. A gente vê eles tudo diferente, numa coisa que parece ser um mistério, numa casa mal assombrada, sei lá o quê. Você vê. Ali tem o Kirk e a Ortegas e a Chapel vestida com roupa que parece ser da série clássica. Você viu isso? Vai ter. Mas o que se trata? Tal? Isso não é um spoiler que me incomoda, porque não tem problema ver isso. Mas um mistério que você criou, e aí você dizer qual que é a solução, final,
você perde. Só para observar, eu acho que assim, eu não tinha atentado para esse ponto que a Mary falou, mas aí eu não muda a minha opinião em relação a isso, mas esse ponto que ela tentou é um fato aí, assim, se você faz um cliffhanger, não tem por que você, isso é verdade, você dá o trabalho de fazer o cliffhanger e você entrega, isso é, eu acho que aí é um ponto realmente que a Mary tem 100% de razão, assim,
É uma escolha de divulgação estranha, né? A gente tem que admitir.
O estagiário que fez o roteiro não
ninguém viu.
Com o estagiário que fez o trailer não conversou com os caras. Isso é verdade. A Mary tem 100% de razão. Não faz nenhum sentido.
É. Agora, vamos falar de coisas que não deixaram a gente com raiva no trailer. Eu quero saber de vocês. Já estamos passando de uma hora, já estamos chegando ao final. Para a gente terminar, assim. Do que apareceu no trailer, teve alguma coisa que vocês bateram o olho e falaram, putz, isso aqui é interessante, isso aqui, que será que é isso? Alguma coisa?
Olha, eu começo eu? Que...
Vai você, Carol.
Não, pode começar, fica à vontade.
Não, eu vou só por provocação, porque eu vi já o pessoal perguntando no chat, o Holodeck. Tem um Holodeck no trailer, né? Não dá pra gente dizer que não tem, porque tem a gradezinha amarela e preta atrás e tal. E claro que né, eu, como um bom patrulheiro do cânone, vi aquilo no trailer e já falei: opa, peraí. Eu sei que na série animada tem a sala de recreação, que parece um holodeck. Né? Eu sei que na nova geração todo mundo fala, nossa, que o holodeck, que coisa fantástica, mas ninguém diz esse é o holodeck que antes não existia e agora existe. Eu sei também que o Gene Roddenberry queria introduzir o holodeck já na série clássica e não pôde por falta de orçamento na terceira temporada. Então tudo isso eu sei, tudo isso faz parte do contexto, mas que chamou a atenção essa coisa do holodeck, para mim chamou. Agora com você, já joguei a minha, agora quero a de vocês.
Mas explicitamente se fala na série clássica, em algum episódio, que não existe holodeck?
Não, também não. E assim, não. Tem a série animada, que em tese seria uma continuação da série clássica, na missão de 5 anos do Kirk ainda, em que eles têm uma coisa chamada Rec Room, a sala de recreação. E que também é capaz de gerar ambientes holográficos, tal, é bem mais limitada, ela cria só cenários, bem mais limitada que o holodeck da nova geração, mas tá lá, é uma tecnologia mais ou menos, e isso a gente já viu também em Discovery, né, a criação de ambientes holográficos para treinamento e tal, então é uma tecnologia que estava quicando aí já desde do início da terceira era, no século 23, e que tem essa referência da série animada. Mas nesse trailer eles perderam completamente a vergonha, meteram a gradezinha amarela e preta lá, igual da nova geração. Então chama uma atenção para mim e eu tô curioso para ver como é que eles vão lidar com isso.
Ou seja, se tiver holodeck, não tá quebrando o
cano. Não tá quebrando, mas tá querendo provocar, tá querendo cutucar a gente.
Precisava ter?
É exatamente isso. Porque assim, se eu quero assistir histórias de holodeck, eu ligo a nova geração, que tem um monte. Tem uma Voyager, tem um monte.
Voyager.
Né? Eu não preciso, para assistir Strange New Worlds, eu vou assistir histórias apropriadas à época em que a série se passa. Para que fazer holodeck nisso aí? Mas eles quiseram fazer, vamos ver o que vai acontecer. Me chamou a atenção. O Luiz Fernandes mandou um superchat, 10 contos. Valeu, Luiz Fernandes, muito obrigado. Tá ajudando a gente a pagar o StreamYard. Valeu! Não, mas fala aí outras coisas, Du. Quero saber. Trailer. Ele mandou uma print hoje, pô. Vai, Carlão.
Falar de holodeck, eu acho que é nesse ponto que a Mary falou. Assim, não precisava, eu prefiro que não tenha. A gente já tem não vejo problema. Eu acho que... claro que, assim, precisa ver primeiro para saber. Se a gente vê o holodeck da nova geração, é um problema a mais. Depois do que fizeram com o Gorn, o barco do Canon já partiu há muito tempo, gente. Esquece, tá bom? O barco do Canon já era, o barco do Canon já partiu há muito tempo. Penso assim, ou eu aceito que dói menos de vocês Strange New Worlds, ou eu vou chorar em posição fetal por causa do Canon. Esquece, tá? Gorn não bate com Canon lá na nova geração, lá na série clássica. Os caras não sabiam nem identificar a configuração da nave dos Gorns, e em Hegemony a gente tem agora o Kit Gorn, que segundo o Pike tem um em cada nave, tá? Em cada nave da Frota Estelar tem um kit Gorn. E lá na nova geração, e lá na série clássica, os caras não sabem nem, não conseguem identificar o modelo da nave que estava acontecendo. Então, o barco do Canon já partiu, eu aceitei, aceito que dói menos e vambora. Pode ser que tenha aí um holodeck, vamos ver qual é o tamanho do holodeck que vai ter. Preferi que não tivesse, porque a gente tem outras maneiras mais legais de contar a história. Eu fiquei, posso ver Klingon, que eu fiquei curioso, né? Tem Klingon, Klingon é sempre legal, Klingon é sempre legal. Klingon é sempre bacana, né? Tirando o Worf, que é chato pra caramba, mas até o Worf na Deep Space Nine conseguiu resgatar, né? Ficou bacana pra caramba o Worf lá em Deep Space Nine. E eu fiquei um pouco órfão do que pelo menos eu esperava, acho que uma grande parte das pessoas esperava, do que seria um talvez desenvolvimento dos Klingons em Discovery, que acabou virando aquele negócio de universo espelho. É, a gente não vai ter a mesma quantidade de episódios aqui, mas eu estou curioso para ver como é que vai. A gente já viu uma D7, né? É, a gente já viu que vai ter Klingon, estou curioso. E, apesar de todos os comentários que eu fiz em relação ao Paul Wesley, aquela cena dele, a postura em posição da cena, eu fiquei curioso para ver aquela cena e em que contexto que está aquela cena do Paul Wesley, ele assumindo o comando, sabe-se lá do que, em que condição. Então, apesar de todos os comentários anteriores, isso me chamou a atenção. Então, essas duas coisas que eu vi do trailer, a questão do holodeck está lá posta, tudo bem, vamos aguardar, mas o que mais me chama a atenção assim, de imediato, são Klingons. Eu fiquei, estou curioso para vê-los.
Bacana.
É, Mari, a gente tem o Kirby, que a gente sabe, Roger Corby. Kirby. Que ele já aparece, já tem o ator ali no trailer. Então, vamos ver como que vai ser isso, né? A gente tem o irmão da Ortegas aparecendo, e que tem alguma coisinha ali com a Uhura, que tem os três caminhando na nave, conversando ali num dos corredores. Tem uma cena que a gente fica sem saber o que é a Chapel com o Spock na cama, que a gente não sabe do que se trata. Aí eu fico na esperança de ter alguma coisa. Bonitinha que eles não fizeram nada, né? Eles pularam umas coisas que não deviam ter pulado lá, enfim. Que mais? Ah, vamos falar sobre o... Diga.
Pode não, falar você. Fernando Ribas aí mandando um superchat de 40 reais, ajudou muito. Valeu, Fernando. Obrigado, cara. Bem-vindos de volta. Estamos felizes de estar de volta. Mais alguma coisa, Mário? O Junheiro mencionou, né, tem umas cenas lá com os personagens fazendo uma paródia de
sci-fi. Aquela lá que eu falei que é o personagem do Kirk, da Ortegas e da Chapel, não sabemos do que se trata, e tem também a coisa do que supostamente vai ser o holodeck ali, que a gente tem a Laan, e aí cada um ali aparece rapidinho, vestido diferente. Eu até comentei que na primeira temporada a gente teve o Elysian Kingdom, né? Que os personagens aparecem, só que cada um não é si próprio. Eu acho que começa a ficar repetitivo se isso volta a acontecer. Porque para os atores é legal, vou fazer um novo personagem e tal. Mas assim, não dá para sempre ser a mesma coisa, né? O holodeck não dá para ser aquela coisa, o holodeck deu problema, né? Então, acho que a gente espera que sejam histórias bem contadas. Se for uma história bem contada, não tem problema ter o holodeck. Muito embora, eu acho que é aquela coisa, a série tem a sua identidade, você não precisa ficar trazendo coisa só porque tinham nas outras. Que nem Enterprise. Vou trazer Romulano e vou trazer Ferengi. Por quê? Não, né? Naquela época não eram os Vulcanos, os Telaritas, os Andorianos? Usa esses. Desenvolve isso que é daquela época. Então desenvolve aqui o que você tem daqui, né? Você não precisa ficar pegando coisa que tinha para frente. Entendeu? Então, e eu tenho um receio também de que eles se animaram na segunda temporada com episódios diferentes, especialmente o crossover e o musical, de acharem que eles têm uma obrigação de ficar trazendo coisas diferentes.
E aí acho que empoderou também, né? Do tipo, podemos arriscar que tudo bem, né?
É, só que assim, você faz e foi... Esses dois episódios, para mim, são excelentes, são 4 estrelas, nota máxima. Mas se você começa a exagerar, você começa a perder aquela coisa da novidade, de ser... Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso, né?
É isso aí. Tudo isso nós vamos começar a descobrir a partir desta quinta-feira, quando estreia Strange New Worlds. Muito obrigado pelo papo de vocês. Eu queria lembrar que a nossa cobertura sobre a estreia de Strange New Worlds está só começando. Tivemos a Watch Party semana passada, essa semana tivemos o Esperando. Amanhã sai no site do Trek Brasilis uma resenha sem spoilers dos primeiros 5 episódios, um comentário mais genérico, não vai ter spoiler nenhum, podem ler tranquilamente, mas para vocês sentirem o que dá para já perceber dos 5 primeiros episódios e como eles se comparam aí com as 2 primeiras temporadas. E vamos ter mais e mais coisas. Teremos entrevistas. Entrevista com a Rebecca Romijn e a Christina Chong, as atrizes da Una e da Laan, que deve ir ao ar na sexta-feira, logo depois da estreia. Então fique ligado no Trek Brasilis, fique ligado aqui no canal, fique ligado no site. Ajuda a gente na tbshop.org. Deixa o seu joinha e comenta aí o que você está esperando mais, o que te chamou mais atenção nos trailers. A gente quer ver seus comentários. Voltamos semana que vem já para falar. Aliás, antes da semana que vem, no CineTrek, a gente vai fazer uma live para comentar, assim, en passant, os 2 primeiros episódios e o futuro de Star Trek. E na segunda, no domingo que vem, voltamos com mais um Trek Brasilis ao vivo aí para discutir mesmo, esmiuçar os 2 primeiros episódios da 3ª temporada de Strange New Worlds. Mari, Carlão, muito obrigado. Um abraço a todos que estiveram aqui com a gente e até a próxima.
Até.
Where no man has gone before.